Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Todos para que se coloquem em pé para juntos entoarmos o hino nacional.
Andou em Ipiranga, as margens plácidas, povo heróico, brado retumbante, sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante.
Solicito a primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.366ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro, aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 14 horas e 12 minutos, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos. Realizando-se a 2.366ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o presidente solicitou a todos que ficassem em pé para entoar o hino a Castro. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, bem como das atas das sessões extraordinárias de 18 de outubro do corrente, que foram aprovadas sem restrições. Expediente. Projeto de Lei nº 70/2017 do vereador Miguel Zadir Neto, que dispõe sobre a contratação de trabalhadores a partir de consulta ao Banco de Dados da Agência do Trabalhador do município de Castro. Projeto de Lei nº 71/2017 do vereador Maurício Cusdra, que concede título de cidadão honorário de Castro ao senhor Alfredo de Jesus Pinheiro, compadre Caju. Projeto de resolução número 06/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que fixa a jornada de trabalho dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Castro. Ofício número 1 e 2, do secretário municipal de gestão pública, respectivamente, em resposta à indicação número 247/2017 e ao requerimento número 191/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera e vereador Maurício Cusdra. Ofícios número 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31/2017, do secretário municipal do interior, em resposta, respectivamente, ao requerimento número 150 e às indicações número 211, 272, 208, 215, 234, 236, 200, 224, 225, 204, 191 e 202/2017. Dos vereadores Joel Elias Fadel, Maurício Cusdra, Dirceu Ribeiro, Juvenil Rodrigues de Freitas, Antônio Cirlei Alves da Silva, Maria de Fátima Bart Antão Castro e Luiz César Canha Ferreira. Ofício número 1/2017, da pastora Bianca Bart, da Igreja da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Castro, solicitando para fazer uso da tribuna para explanar sobre a Reforma Protestante que completa 500 anos neste mês de outubro. Comunicados número 104616, 1038658, 1037387, do Superintendente Regional e do Gerente de Filial da Caixa Econômica Federal de Ponta Grossa, informando sobre a liberação dos valores de R$ 493.100, R$ 938.150 e R$ 493.100, respectivamente, referentes a contratos de repasse número 846210, 845491, 844494/2017. Operação número 1037387, dígito 87, tendo a finalidade de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente. Convite da coordenadora da Associação das Comunidades Negras Rurais de Castro para comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, que ocorrerá em 17 de novembro do corrente, das 13h30 às 16h45 no Centro da Juventude. Requerimento número 218/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer voto de pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Schultz. Requerimento número 219/2017, do vereador Paulo César de Farias, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal da Família e Desenvolvimento Social, solicitando informações quanto às moradias no Jardim Alvorada 1, 2 e 3. Requerimentos número 220/2017, do vereador Miguel Zadir Neto, que requer voto de congratulações aos professores Davi Bueno e Melissa Dubeldan e aluna Isabelle de Andrade, da Escola Municipal Professora Dalila Aires, e professora Leila Mileschi e aluna Milene Marcondes de Oliveira, da Escola Municipal de Vila Rosário, pela premiação recebida pelo concurso Televisando 2017, promovido pela RPC, Rede Paranaense de Comunicação, e Instituto GRP com Grupo Paranaense de Comunicação. Requerimento número 221/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a ampliação das agências credenciadas para recebimento de boletos de impostos municipais. Requerimento número 222/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações sobre a rede de esgoto do bairro Nossa Senhora das Graças. Requerimento número 223/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações sobre asfalto da rua Eurico da Silva Gomes, Jardim Colonial. Requerimento número 224/2017, do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à Superintendência de Meio Ambiente, solicitando informações quanto à possibilidade de desenvolvimento do projeto Jardins de Mel em áreas verdes do município. Requerimento número 225/2017, da vereadora Maria de Fátima Barta Antão Castro, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de gestão pública, solicitando informações referentes ao convênio entre a Prefeitura Municipal e o DETRAN, Departamento de Trânsito, bem como o envio de relação de profissionais e capacitação dos que atuam na área de fiscalização e orientação de trânsito. Indicação número 299/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de colocação de lombada na rua Cipriano Marques de Souza, próximo ao Centro Ocupacional do Idoso, COI. Indicação número 300/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal sugerindo o aumento do contingente policial militar em nossa cidade, bem como o aumento do contingente da Guarda Municipal e maior patrulhamento nos distritos de Socavão e Abapã, nos bairros de Barrinha e Pedras e demais localidades. Indicação número 301/2017, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de colocação de lombada na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, altura do número 287, Vila Rio Branco. Indicação número 302/2017, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de colocação de lombada na rua Dagoberto Puch, Jardim Social Arapongas. Indicação número 303/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de providências quanto ao manilhamento das ruas Venceslau Brás, professor Canderói Mainardes, Henrique Schultz e professora Maria Elvina Carneiro de Melo, nas proximidades do posto de saúde Dr. Lineu Aurélio Salgado, bairro Morada do Sol 2. Indicação número 304/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na Estrada dos Micos, no bairro do Guararema. Indicação número 305/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior a necessidade de patrulhamento e alargamento das estradas das localidades de Palmito e Tanque Grande. Distrito de Socavão. Indicação número 306/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de poda de árvores na rua Joaquim Silvestre Carvalho, altura do número 261, Jardim Arapongas. Indicação número 307/2017, do vereador Joel Elias Fadel, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de providências na rua Paulo Milek Sobrinho, Vila Santa Cruz. Indicação número 308/2017, da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que indica ao secretário municipal de Gestão Pública a necessidade de fiscalização de trânsito nos horários de saída escolar, principalmente nas escolas Doutor Vicente Machado, Bernardo Litzing e CAIC, Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente. Indicação número 310/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade urgente de operação tapa-buracos na rua Capitão Antônio Prestes Filho, Jardim das Araucárias 3. Esgotada a matéria para o expediente, o presidente suspendeu esta sessão por 30 minutos para que a senhora Bianca Bart, pastora da Igreja da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Castro, fizesse uso da tribuna para explanar sobre a reforma protestante que completa 500 anos neste mês de outubro, conforme solicitado através do ofício número 1/2017, lido no expediente. Reabertos os trabalhos, passou-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o presidente encaminhou os projetos de lei número 70 e 71/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres, ao mesmo tempo em que nomeou o vereador Dirceu Ribeiro como membro ad hoc da Comissão Permanente de Constituição e Justiça para emissão de parecer ao projeto de lei número 70/2017. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão ordinária de hoje as matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei número 68/69/2017 e Projeto de Resolução número 06/2017, assinado por 12 vereadores. Tendo o presidente esclarecido aos vereadores que o projeto de resolução número 06/2017 foi retirado da ordem do dia devido à solicitação de informações. Discussão e votação única do projeto de lei número 68/2017. Com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei número 69/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, o presidente comunicou aos vereadores que o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento os convoca para audiência pública para debate do projeto de lei número 60/2017 do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício financeiro de 2018, que ocorrerá no plenário desta Casa Legislativa, em 8 de novembro do corrente, às 16 horas. Não havendo mais avisos, o presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse manifestar. E fizeram uso da mesma os vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bartantão Castro, Joel Elias Fábio. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o presidente convidou o vereador Maurício Cusra para fazer a saudação à bandeira. Saudação esta de autoria do aluno André Camargo de Oliveira Júnior, do Colégio SESI, Serviço Social da Indústria, segundo ano. Em seguida, o presidente agradeceu o vereador pela saudação feita, ao mesmo tempo em que agradeceu a presença e a colaboração de todos nessa sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá em 1º de novembro do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como está. Como estão? Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor primeiro e segundo secretários a proceder à leitura do expediente.
Projeto de lei número 72/2017, súmula, dispõe sobre o programa Mais Escola, Adote Uma. Projeto de autoria do vereador Herculano da Silva. Projeto de lei número 73/2017, súmula, altera a lei 3.333/2017, que regulariza a concessão do auxílio-transporte aos estudantes de curso superior e curso técnico e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 341/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, para a regularização imediata de concessão de diárias e adiantamento aos servidores, o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 74/2017, súmula, dispõe sobre a concessão de diárias e adiantamentos a servidores dos órgãos da administração pública direta e da outras providências. Segue em anexo justificativa a proposta, sendo que havia para o momento. Agradecemos cordialmente Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 342/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis o processo administrativo número 4.845/2011, que versa sobre a isenção à senhora Edina Aparecida de Lima do pagamento dos débitos relativos ao imóvel situado na rua Padre Lívio Donati, número 4, Vila Rosário, no valor de R$4.378,45, sendo que havia por um momento. Agradecemos cordialmente Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Ofícios recebidos do prefeito municipal. Ofício número 339/2017, encaminhando os projetos de lei número 57, 61, 62, 63, 65, 66 e 67/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.380 ao número 3.386/2017. Ofício número 158/2017, encaminhando o ofício número 20/2017 do secretário municipal de gestão pública em resposta ao requerimento número 215/2017 do vereador Maurício Cusdra e ofício número 340/2017, encaminhando os projetos de lei número 68 e 69/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.387 e 3.388/2017. Ofícios recebidos do secretário municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente e diretor-geral desta mencionada secretaria. Ofício número 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139/2017, em resposta respectivamente ao requerimento número 194/2017 do vereador Dirceu Ribeiro e as indicações número 268, 269, 264, 261, 275, 285, 281 e 288/2017. Respectivamente, do vereador Joel Elias Fádio, vereador presidente José Otávio Nocera e vereadores Juvenil Rodrigues de Freitas, Herculano da Silva e Paulo César de Farias. Ofícios recebidos do secretário municipal de Esporte e Juventude. Ofício número 151/2017, em resposta ao requerimento número 195/2017 do vereador Rafael Casper Habers. Ofício recebido do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ofício número 72/2017, em resposta ao requerimento 221/2017 do vereador Rafael Casper Habers.
Requerimento número 226 de 2017. Senhor Presidente, queira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, solicitação de envio de ofício endereçado ao Prefeito Municipal de Castro e à concessionária de transporte urbano, constando o pedido de apresentação e envio do traçado da linha que atende o interior do município. Um usuário que mora no Butiá, 23 km de Castro, pega o ônibus às 6h30 e vai até Abapã. Passa pelo Orvaldo Xaxim, Bananal, Craemer, depois volta até Santa Rita, referência onde morava Miguel Veiga. Depois segue pelo asfalto até Castro. Esse trajeto tem 2 horas e 30 minutos de duração, o que equivale ao mesmo tempo de duração da viagem de Castro a Curitiba. A solicitação tem o intuito de verificar a possibilidade de diminuir o tempo em que os cidadãos permanecem no ônibus. O itinerário é contraproducente, precisando ser revisto. Nesse contexto, vimos pleitear o apoio dos nobres pares à aprovação desse requerimento, pela necessidade de nos indignarmos e nos posicionarmos frente a uma situação complicada que passam os munícipes, aguardando que o órgão municipal competente e a concessionária responsável possam sanar essa situação. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 1º de novembro de 2017, autoria do vereador Herculano da Silva. Requerimento número 227 de 2017, senhor presidente. E queira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada ao Prefeito Municipal solicitando informações sobre a possibilidade de estudos referente à reforma da Casa de Apoio para a pessoa que vem do interior. Com a readequação do Hospital Municipal, é provável que o número de pessoas que passem por lá aumente, precisando assim de local adequado enquanto estiverem em tratamento ou acompanhando familiares. Para os que precisam, a Casa de Acolhimento é muito mais do que uma cama e uma refeição. Esse ambiente se torna um lar para aqueles que enfrentam situações delicadas e precisam de amparo. Justificativa. Apresentamos esse pedido de informações, sendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos munícipes e nossa comunidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, 26 de outubro de 2017, autoria do vereador Miguel Zardi Neto. Requerimento número 228 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor secretário municipal do interior questionando se existe algum projeto de recuperação da parte asfaltada da estrada Capão Alto e se há previsão para execução de melhorias no local. Justificativa. Atendendo aos constantes pedidos dos moradores e produtores que necessitam da extração da estrada Capão Alto, encaminha-se questionamento. São necessárias melhorias devido ao péssimo estado de conservação em que se encontra essa estrada, dificultando o acesso da população a serviços básicos, tais como saúde e educação, além de afetar a economia do município, visto que a estrada é fundamental para o escoamento da safra e de toda a produção daquela região. A estrada também dá acesso para um dos pontos turísticos de Castro, a Fazenda Capão Alto, que recebe turistas de vários locais do país. Tendo em vista os constantes pedidos da população e a função fiscalizadora do vereador, é que apresentamos o presente pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação do mesmo. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 230 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Existe algum projeto para a colocação de lombada na estrada da Colônia Santa Leopoldina? Em caso afirmativo, qual seria o local indicado para essa lombada? Ainda podem ser colocadas placas que indiquem travessia de crianças? Justificativa. E em caso de ainda não serem realizados estudos para a colocação de lombada, encaminho sugestão de que seja colocada próxima à entrada da chácara do Pipoca, onde tem um ponto de ônibus, o qual é o local de embarque e desembarque de alunos e, segundo o relato de algumas mães, os veículos andam sempre em alta velocidade e pedem essa lombada para que assim se evite acidentes envolvendo um desses alunos. E também a última solicitação prende-se ao fato de que as mães indagaram se existe a possibilidade de que sejam colocadas placas indicando que existem crianças nessas proximidades atravessando a estrada, com a finalidade de que os motoristas reduzam a velocidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 23 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de congratulações à Escola Rural Municipal de São Sebastião e à Escola Municipal Jardim Bela Vista pelas premiações recebidas no Projeto Agrinho. Justificativa. O Projeto Agrinho, desenvolvido pela FAEP em parceria com o Senar Paraná, Governo do Estado do Paraná e Prefeituras Municipais, tem por objetivo levar informações sobre saúde e segurança pessoal e ambiental para as crianças, por meio de incentivo à produção de projetos educativos dentro das escolas. Neste ano, duas escolas castrenses tiveram projetos escolhidos entre os melhores. Na categoria Escola Gringa, foi premiada a Escola Rural Municipal de São Sebastião. Já na categoria Escola Fundamental 1, Agrinho Solos, a Escola Municipal Jardim Bela Vista, também foi premiada. Na Escola Rural Municipal de São Sebastião, foram desenvolvidos diversos projetos relacionados à leitura. Neste ano, foram realizadas leituras em sala, piquenique literário, em locais arborizados, gincanas literárias e combi da leitura. Também foi desenvolvido o pit stop da leitura em vários locais da cidade. O trabalho foi desenvolvido pela professora Francisca Bart Quast e relatado pela diretora Elizabeth Bart Brandes, e envolveu alunos, professores, funcionários e comunidade. Na Escola Municipal Jardim Bela Vista, o foco central foi o resgate e a preservação do solo. Foram desenvolvidas hortas, um grupo de WhatsApp para divulgar o tema e o CCAS. Levaram mudas de plantas para a casa e depois contavam como foram plantadas. O projeto foi relatado pela coordenadora Luciana Aparecida da Silva Farias, mas contou com a fundamental participação e envolvimento de todos os professores, funcionários, alunos e pais. Diante do exposto, parabenizo todos aqueles que ajudaram no desenvolvimento desses projetos de extrema importância para a aprendizagem dos alunos e, com toda a certeza, tem um impacto social e educacional muito grande dentro de toda a sociedade castrense. São pequenas ações realizadas dentro de sala de aula que transformam a vida dos alunos, pais e comunidades envolvidas. Parabéns. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 31 de outubro de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 232 de 2017, senhor presidente. Requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao gerente do Centro de Tratamento de Cartas, DR Paraná, solicitando envio a esta Casa de Leis informações quanto à ausência de prestação de serviços de entrega domiciliar e correspondências na Rua Luiz de Biácio, Vila Rosário, nessa cidade. Justificativa. Essa proposição é fruto das reclamações dos moradores dessa via, os quais alegam que o serviço de entrega realizado pelos Correios não é prestado no local, o que causa inúmeros transtornos e desconforto para os residentes. É de nosso conhecimento que a instituição não realiza os serviços em áreas com restrição de entrega domiciliar, quando os logradouros são de difícil acesso ou de risco. Porém, esse não é o caso da rua em questão. Além disso, possui código de endereçamento postal e ordenamento numérico. Dessa forma, solicito informações que justifiquem a ausência das entregas e se há uma previsão para a solução do presente problema, pois a população exige qualidade de vida e comodidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 31 de outubro de 2017, autoria do vereador Gerson Sutil. Requerimento número 233 de 2017. Senhor presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, voto de congratulações a Josane do Rocio Bacai pela conquista do Prêmio Professores do Brasil, etapa estadual. Justificativa. O relato da prática pedagógica, porque os jovens ainda escolhem a docência como profissão. Destacou a professora da rede estadual, Josane do Rocio Bacai, do Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo, como a vitoriosa da etapa estadual do Prêmio Professores do Brasil. Organizado pelo Ministério da Educação, o prêmio visa contemplar experiências bem-sucedidas, criativas e inovadoras, desenvolvidas por professores da educação básica pública. O relato é resultado das intervenções realizadas com alunos do curso de formação de docentes do município. Com a proposta de desenvolver o projeto, a formação docente e continuidade na carreira profissional, desafios e possibilidades, Josane ingressou em 2016 no Programa de Desenvolvimento Educacional. Na condução do tema, teve orientação da professora doutora Vera Lúcia Martiniak, do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação da UEPG, na linha Histórica e Políticas Educacionais. A orientadora faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação do Brasil, da Faculdade de Educação da Unicamp. O Prêmio Professores do Brasil, que está em sua 10ª edição, reconhece projetos que buscam a melhoria da qualidade do ensino brasileiro. Josane Bacai concorrerá na etapa regional sul, quando serão premiados 30 professores nas categorias creche, pré-escola, ciclo de alfabetização, primeiro, segundo e terceiros anos, quarto e quinto anos e sexto ao nono ano, e ensino médio, além das categorias especiais. Cada um receberá R$7.000, troféu e uma viagem de 8 dias para a Irlanda, em 2018, para participar de capacitação custeada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Requeiro ainda que seja dado conhecimento da decisão dessa casa homenageada, sala das sessões da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 234 de 2017. O vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fário Júnior, e à ilustríssima secretária municipal de saúde, Maria Lídia Kravutschik, para que encaminhe a esta casa as seguintes informações. A solução injetável Benzetacil está sendo oferecida pelo Sistema Único de Saúde? Para quais tratamentos está sendo fornecida a Benzetacil? Justificativa. Sabemos que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a fabricação temporária do Benzetacil e não se pronunciou sobre o motivo que levou à suspensão. Esse antibiótico é importantíssimo no tratamento da sífilis, mas também para outras doenças infecciosas. Sendo assim, preocupados com as pessoas que necessitam do medicamento para tratamento contínuo, requeremos tais informações. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Requerimento número 235 de 2017. Senhor Presidente, requeremos à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, voto de congratulações à Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que comemorou neste 31 de outubro os 500 anos da Reforma Protestante. Justificativa. Neste ano, 2017, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil comemorou em 31 de outubro os 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia germânico, levantou-se veemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências, remissão parcial ou total do castigo temporal impunado a alguém por conta de seus pecados. Essa discordância inicial resultou na publicação de famosas 95 teses, as quais ele fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, chamando as pessoas à discussão daquilo que ele havia descoberto através das Sagradas Escrituras, fato este que marca o contexto da Reforma. No entanto, sua recusa em retratar-se de seus escritos, a pedido do Papa Leão X, resultou na sua excomunhão da Igreja Romana em 13 de janeiro de 1521. A história de vida de Martinho Lutero se insere na busca pelas origens evangélicas, pois tendo sido Lutero um dos principais protagonistas do movimento da Reforma, e graças à grande receptividade, o movimento se espalhou na Alemanha e em outros países europeus. Não só em razão da sua liderança, mas também pelo fato de a sua pessoa ser o centro das tensões e conflitos com a Igreja Católica, de maneira que as pessoas simpáticas e seguidoras do movimento começaram a ser chamadas de luteranas. Tratava-se no início de um chegamento de adversários e opositores. Martinho Lutero opôs-se veemente a essa designação. Peço que meu nome seja calado e que ninguém se chame luterano, senão cristão. Quem é Lutero? Pois se a doutrina não é minha, eu também não fui crucificado por ninguém. Fala de si mesmo como um pobre e fedorento saco de vermes. A sua preocupação central girava em torno do resgate da verdade evangélica. O luteranismo tem sua origem como formação eclesiástica independente, por ocasião da aprovação da Confissão de Augsburg, que é texto confessional adotado pela maioria das igrejas evangélicas luteranas. As comunidades que formaram a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil assumiram esse documento de fé como referência básica para sua confessionalidade. Recebeu adesão de fiéis em boa parte da Europa. Sofreu sérios reveses com as investidas da contra-reforma católica, mas acabou se consolidando principalmente na Alemanha, Suécia e demais países escandinavos. O luteranismo expandiu-se para as Américas e a Oceania com o advento do processo imigratório europeu. A expansão colonial europeia fez com que chegasse à África e à Ásia. Atualmente, ele se agrupa basicamente em duas grandes organizações mundiais, Federação Luterana Mundial e Conselho Luterano Internacional. Ressalta-se, porém, que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é a igreja oriunda da Reforma e, como tal, está fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, o grande advento que o jubileu dessa Reforma comemora é aquilo que Deus fez e faz por nós por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos irmãos e irmãs, resgatados do poder do pecado e da maldade para viver a vida alegre, livre e responsável mediante a graça de Deus. Neste ano, o lema da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é o seguinte: pela fé e sob a graça de Deus, vivemos, nos movemos e existimos, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Diante de Deus, pela fé, és livre de tudo, mas junto aos seres humanos, és servo, serva de todos e todas pelo amor. Martinho Lutero. Queremos ainda seja dado conhecimento da decisão dessa casa aos homenageados. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 26 de outubro de 2017, autoria dos vereadores Joel Elias Fado e Maurício Cusra. Requerimento número 236 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo a construção de viaduto na entrada da cidade, neste município. Justificativa. O tráfego de veículos no local é intenso, especialmente nos horários de pico. Assim sendo, são inúmeros os questionamentos a esse vereador quanto à existência de tal projeto que viesse a facilitar o acesso ao centro urbano do município, considerando que a construção de um viaduto traria desenvolvimento e fluidez ao trânsito da região. Requeiro tais informações e, caso ainda não haja projeto, indico tal necessidade para estudos, de modo que irá afetar positivamente a mobilidade urbana da nossa cidade. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Expediente. Indicação número 312 de 2017. Indica o prefeito municipal sugestão para que a agência do trabalhador funcione com o sistema de senhas para organizar o atendimento. Autoria do vereador Miguel Zagineto. Indicação número 313 de 2017. Indica o prefeito municipal, secretário municipal de gestão pública, a necessidade de providências referentes ao ponto de ônibus na rua Rosana Cardoso Amato, em frente ao número 370, Jardim Araucária 3, reiterando a indicação número 2 de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 314 de 2017, indica o prefeito municipal, secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, a necessidade de melhorias no acostamento situado na rua Padre Damaso, próximo ao SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, autoria do vereador Rafael Casper Habers. Indicação número 315 de 2017. Indica o secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de cascalhamento e patrulhamento na estrada do Distrito do Carvão e nas estradas do bairro da Paina, Guabiroba e Pedras, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 316 de 2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de continuação de pavimentação asfáltica na rua Bertoldo Martins de Oliveira, Jardim das Nações, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 317 de 2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de sinalização do bairro São Miguel, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 318 de 2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de cobertura das quadras e esportes das escolas municipais que ainda estão sem cobertura. Autoria do vereador Miguel Zardineto. É isso, senhor presidente.
Agradeço aos senhores secretários a leitura do expediente. Não havendo vereadores inscritos para o requerimento para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera. Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Sirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardineto. Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Encaminhe os projetos de lei número 72, 73 e 74/2017 e o processo administrativo número 4845/2011 aos membros das comissões permanentes para a emissão de pareceres, ressaltando que os documentos do referido processo administrativo encontram-se disponível na pasta dos vereadores. Passaremos agora à deliberação das matérias em discussão e votação única. Requerimento dos vereadores, com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, solicitamos a dispensa das exigências regimentais para que as matérias constantes na ordem do dia sejam discutidas e votadas em discussão e votação única. Projeto de Lei número 70 e 71/2017, com 11 assinaturas. Discussão e votação única. Projeto de Lei número 70/2017.
Projeto de Lei número 70/2017. Súmula. Dispõe sobre a contratação de trabalhadores a partir de consulta ao Banco de Dados da Agência do Trabalhador do Município de Castro. Projeto de autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Parecer da Procuradoria Jurídica com relação ao projeto de lei número 70/2017. Projeto de lei em estudo refere-se à contratação de trabalhadores por meio da Agência do Trabalhador de Castro para as empresas que vierem a contratar com o Poder Público Municipal. Prevê a contratação para preenchimento de novos quadros e substituição de trabalhadores, ficando especificado esse requisito no edital de licitação. Impõe sanções às empresas que infringirem a norma de contratação e isenção para aquelas que demonstrarem a ausência de inscritos para o perfil exigido para a atividade. Aos municípios é autorizada a suplementação, complementação das normas federais, desde que não pretenda modificar preceitos e determinações já exauridas pela norma federal, conforme dispõe o artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Nesse sentido, as regras criadas pela Lei Federal número 8.666/93 não podem ser alteradas, podendo ser suplementadas e ou complementadas, o que seria o caso da proposta em questão. Não encontramos impedimentos legais à aprovação solicitada. É o parecer Castro, 23 de outubro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 70/2017. Os vereadores que ao final subscrevem emitem parecer favorável à aprovação da proposta contida no projeto de lei número 70/2017, com o intuito de promover a empregabilidade local por intermédio da Agência do Trabalhador de Castro para aquelas empresas que vierem a contratar com o poder público quando da renovação ou ampliação na contratação de seu quadro de pessoal. É o parecer Castro, 25 de outubro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Dirceu Ribeiro, relator ad hoc, Joel Elias Fádio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Coloque em discussão o projeto de lei.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Quero parabenizar o vereador Miguel Zadi Neto pela proposição. E achei bem interessante seu projeto de lei, vereador. Eu vejo que isso faz com que, inclusive, valorize o trabalho da Agência do Trabalhador. Então, a gente percebe assim, que às vezes, nós temos a Agência do Trabalhador em Castro e que não se dá o devido valor a ela. E, de repente, um projeto desse vai fazer com que, inclusive, outras, que as pessoas, ao saber disso, comecem a levar seus currículos até a agência, né? Então vai ter assim um cadastramento maior de profissionais. Percebo que as pessoas também, o desemprego está grande, mas muitas vezes as pessoas não se organizam com relação ao pleito de um emprego, né? Então eles ficam sabendo assim, vem um hospital para a cidade, então eles vão e vão no RH, levam, né, os seus currículos e esquecem da Agência do Trabalhador. Então, eu gostei do seu projeto pelo fato de estar valorizando a Agência do Trabalhador. É para isso que ela existe no município e, muitas vezes, ela acaba sendo subutilizada. Então, eu quero só te parabenizar pela proposição, vereador. Muito bom o seu projeto.
Ainda em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Na realidade, eu entrei com esse projeto, que eu acho que é uma questão de valorizar a Agência do Trabalhador, que está esquecida na nossa cidade, facilitar também para as empresas e dar oportunidade para os trabalhadores local, porque muitas vezes vêm trabalhadores de fora, de outras cidades, e acabam tomando as nossas vagas aqui sem os nossos trabalhadores nem saber que essas vagas têm. Então, a agência não cobra nada, então, tanto para a empresa como para o trabalhador, é excelente, eles já fazem uma seletiva, já vê a área de cada um. Só gera oportunidade de emprego para as pessoas da nossa cidade. A gente tem que pensar na nossa cidade, né? Não nas outras cidades. Hoje o mercado em Castro já está difícil se o pessoal de fora começar a tomar os empregos dos trabalhadores daqui, vai ficar mais complicado ainda. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 71/2017.
Projeto de lei número 71/2017. Súmula. Concede título de cidadão honorário ao senhor Alfredo de Jesus Pinheiro, compadre Caju. Projeto de autoria do vereador Maurício Cusdra. Justificativa. Alfredo de Jesus Pinheiro, compadre Caju, nasceu no ano de 1936 no município vizinho de Jaguariaíva, na localidade de Sertão de Cima. Um dos 17 filhos do casal Cândido Pinheiro e Durvalina Souza Pinheiro. Ainda pequeno, quando chegou a Castro, frequentou a escola primária dirigida pelos professores Joana e Gerson Torres Pereira. Empregou-se pela primeira vez com 12 ou 13 anos com um fazendeiro local, Venâncio Lopes, tendo como tarefa diária a distribuição pela cidade a cavalo de garrafas contendo leite recém-ordenhado. Ao mesmo tempo, recolhia os litros vazios para reposição no dia seguinte. Aos fins de semana, Alfredo jogava futebol como goleiro de um time de várzea chamado Lagoa Seca. Numa de suas andanças a distribuir leite, foi convidado pelo técnico de um outro time amador, Luiz Caled, a compor a nova equipe, sempre como goleiro. Sua agilidade juvenil e presteza em saltar para agarrar a bola logo levaram à comparação com o goleiro de um dos times da capital, conhecido do treinador, cujo apelido era Caju. Daí, Alfredo virou Caju, apelido de futebol que depois migraria para a rádio. A primeira composição de sócios da Rádio Castro incluía 13 cidadãos castrenses, comerciantes, fazendeiros e políticos, entre os quais os dois proprietários do Cine Marajá. Nenhum deles com qualquer experiência em locução radiofônica. Espaço aberto, então, para o acolhimento de talentos locais por florescer, os quais, numa espécie de autodidatismo, como ouvintes de rádio, lançaram-se ao novo campo profissional, ao mesmo tempo em que captavam sua audiência específica. O primeiro contrato social, firmado em 4 de novembro de 1949, traz o nome de um certo Dibaldo Samuel Esquinazzi, como diretor-gerente. Coube, talvez, a este profissional o papel de arregimentar entre os habitantes locais pessoas com pendor para a locução dos programas da nova rádio. Três profissionais surgiram nos primeiros anos, estendendo por décadas sua atuação junto à Rádio Castro: Douglas Pereira, cuja ênfase foram os programas de calouros e o noticiário esportivo; Dejame Tolentino Barbosa, o Coroné Barbosa, que privilegiava a musicalidade gauchesca; e o compadre Caju, que se fixou na vertente da música sertaneja. Segundo o próprio Caju, seu gosto pelo sertanejo e pela atividade radiofônica vem de ser ouvinte da Rádio Nacional, em especial dos programas do locutor Edgard de Souza, locutor do gênero sertanejo conhecido como o animador das mil palavras, com quem identificamos alguma similaridade de estilo e locução. Ao iniciar na Rádio Castro, o jovem Caju trabalhou inicialmente no período noturno, a partir de outubro de 1952, como técnico de som. No ano seguinte, assumia a gerência da rádio o Coroné Barbosa, o qual autorizou ao novo colaborador a substituí-lo nos horários de locução de sábados e domingos. Paralelamente, Caju trabalhava em uma mercearia, atividade profissional que manteve, numa marcenaria, atividade profissional que manteve ao longo de toda a sua vida até aposentar-se. No início dos anos 50, estreou seu próprio programa, que batizou de Alma Sertaneja, com início às 18h30. Comercializou e transmitiu o anúncio de seu primeiro patrocinador, uma oficina de concertos de rádio, com a seguinte elaboração que ainda recorda: Rádio Oficina Rodolfo Asmé. Você leva seu rádio lá ele aperta, afrouxa, tira a válvula, coloca a válvula e seu rádio sai falando bonito. Segundo Caju, a música sertaneja, diferentemente de outros ritmos populares, caracteriza-se pela instrumentalização que inclui violas, violões e sanfonas. Em duplas ou trios e sempre nas letras, conta uma história ligada à terra, às pessoas que habitam o rural, à criação de animais. É verde e amarela, tem cheiro de terra brasileira, ensina o compadre. Com a finalização de suas atividades como marceneiro, Caju pôde estender seu horário de locução, tornando seu principal pilar da programação da Rádio Castro. A partir dos anos 70 até a presente data, todas as manhãs apresenta o Rancho do Caju, das 6 horas às 9h30. Após o almoço, retorna das 16 às 18 com outra formatação, batizada de Assim é o Sertão. As informações foram extraídas de artigo científico intitulado Compadre Caju, 60 anos de radiodifusão, apresentado no 9º Encontro Nacional de História da Mídia no ano de 2013, em Minas Gerais, pelo doutor em comunicação, Rony Cardoso Filho. Todos nós, algum dia, acordamos ouvindo o compadre Caju, que por todos esses anos se fez e ainda se faz presente no nosso dia a dia, principalmente daqueles que moram no interior e daqueles que apreciam a boa moda sertaneja. Sendo assim, entendemos ser a homenagem com o título de cidadão honorário uma forma de reconhecer o trabalho deste homem que há 65 anos leva música e alegria aos lares castrenses. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 23 de outubro de 2017, assinado pelo vereador Maurício Kuzdra. Parecer da Procuradoria com relação ao Projeto de Lei nº 71/2017. O vereador autor do Projeto de Lei nº 71/2017 pretende conceder o título de cidadão honorário ao senhor Alfredo de Jesus Pinheiro. A justificativa apresenta breve relatório das atividades desenvolvidas em locução de programas de rádio. Dispõe o artigo 8º, inciso 15, da Lei Orgânica do Município de Castro. Artigo 8º. Cabe à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, inciso 15, conceder título de cidadão honorário, qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município. Pelo exposto, a proposta pode ser aprovada sem que sejam apresentados quaisquer impedimentos legais. É o parecer Castro, 24 de outubro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 71/2017. Os vereadores que ao final subscrevem emitem parecer favorável à aprovação da homenagem proposta, conferindo o título de cidadão honorário ao senhor Alfredo de Jesus Pinheiro, compadre Caju. É o parecer Castro, 25 de outubro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fado. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei.
Peço a palavra.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria de Fátima, quem é que nunca acordou ouvindo o compadre Caju, não é verdade? Eu acredito que o Caju ele é quase que um sinônimo da nossa Castro. Desde pequeno eu nasci, cresci ouvindo o Caju. Ele é muito amigo do meu pai também. O dia que ele esteve aqui na sessão solene que nós fizemos o Castrense que Brilha, e eu fiz homenagem para o Felipe Firec, e eu fiquei pensando por que não fazer para o Caju, né? O Caju já foi homenageado aqui na cidade por algumas vezes, pela própria Prefeitura Municipal, mas ele nunca recebeu um título aqui da cidade. Então, achei muito justo fazermos o título de cidadão honorário para este homem, que há 60 anos ele vem fazendo um serviço social, um trabalho que através da rádio, né? E acabou se tornando o mais antigo do estado do Paraná, ativamente na rádio, e se não um dos mais antigos do Brasil, né? Quero agradecer ao Rony Cardoso, que nos ofereceu algumas informações. Então, ao término do requerimento, eu coloquei. O caju ele foi alvo, inclusive, ele foi objeto de estudo de um artigo científico apresentado pelo Dr. Roni, que é doutor em comunicação, é isso mesmo, Roni? Doutor em comunicação. Então, ele foi objeto de estudos e foi apresentado um artigo científico sobre ele em Minas Gerais. Acho que nada mais justo do que a gente poder homenagear esse cidadão tão importante para a nossa cidade e valorizar ele ainda em vida. O caju já está com uma idade bem avançada, né? Está forte, está animado, está nativa. E como diz ele, ele terminou o programa dele dizendo o seguinte, fiquem com Deus e se acaso eu não voltar, podem ter certeza que com Deus eu estarei. Então, achei muito justo essa homenagem a ele. Obrigado.
Ainda em discussão o projeto.
As palavras, senhor presidente.
Concedido.
Eu quero parabenizar o vereador e dizer que eu estou um pouco triste, porque eu estava fazendo. Aí, quando eu vi, na sessão passada, você tinha protocolado, mas não importa. Importa que ele seja homenageado. Então, a gente estava conversando um tempo atrás sobre as pessoas que temos na cidade para serem homenageados, e a gente conversou que, poxa, o caju merecia, né? Ele é uma figura ilustre da nossa cidade, né? Muito valorizado principalmente pelo povo do interior, que sempre está ouvindo o programa dele. E gostei de ver que você colocou no final ali da tese de doutorado que o Roni apresentou, também parabenizar o Roni, né, por isso, pela tese e por tudo. E, enfim, te parabenizar, vereador, por você ter feito essa proposição. É uma justa homenagem, né? E, como eu disse, não importa quem apresente na Câmara, importa que a Câmara faça. É isso.
Ainda em discussão. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação única dos requerimentos. Requerimento número 226/2017, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à concessionária de transporte urbana, solicitando o envio do traçado da linha que atende o interior do município. Autoria, vereador Herculano da Silva. Coloca em discussão o presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 227/2017. Requer seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações quanto à possibilidade de reforma da casa de apoio para pessoas que vêm do interior. Autoria, vereador Miguel Zadi Neto. Coloca em discussão o presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 228/2017. Requer seja oficiado ao secretário municipal do interior, solicitando informações sobre a existência de projetos de recuperação da parte asfaltada da estrada Capão Alto, Colônia Castrolanda. Autoria, vereador Rafael Casper Habers. Coloco em discussão o presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 230/2017. Requer seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações sobre projeto de colocação de lombada na estrada da colônia Santa Leopoldina, interior do município. Reiterando o requerimento número 41/2017, autoria vereador Luiz César Canha Ferreira. Coloca em discussão o presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloca em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 231/2017. Requer voto de congratulações e à Escola Rural Municipal de São Sebastião e à Escola Municipal Jardim Bela Vista pelas premiações recebidas no projeto Agrinho 2017. Autoria, vereador Rafael Casper Habers. Coloca em discussão o presente requerimento.
As palavras, presidente.
Concedido.
Então, mais uma vez, a educação de Castro, né, está em destaque. Essa vez, a nível estadual, há pouco tempo tivemos a nível nacional, dessa vez num projeto agrinho, onde mais de 80 mil professores participaram desse concurso, 1 milhão de alunos no todo o estado, e 2 escolas aqui do nosso município se destacaram, ganhando o primeiro lugar. Então, parabenizo todos que estão envolvidos nesse projeto, diretores, professores, coordenadores, alunos, e nada mais justo fazer esse voto de congratulações. Vereador, fiquei sabendo que tinha o mesmo requerimento, solicitando também, então se quiser assinar junto aí, fica aberto aí, ok? Obrigado.
Ainda em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Pois é, eu não estou sendo rápida para protocolar. Quando eu chego lá, alguém já protocolou. Mas o que importa é que esteja sendo feito, né? Então, te agradeço pela possibilidade de estar assinando junto. E, assim, eu quero parabenizar essas duas escolas pelo brilhante resultado. Não só essas duas escolas, mas todas as escolas do município, porque todas se empenharam muito, muito, muito. Eu fui em algumas escolas e tive a oportunidade de verificar alguns projetos que estavam sendo desenvolvidos, né, na modalidade agrinho-solo. Né, nós tivemos também, nessa modalidade, ficou para a final a professora lá do Socavão, da Escola José Neri. Né, são 5 que ficam como finalistas. Infelizmente, ela não trouxe o primeiro lugar para Castro, mas ela ficou entre as 5. Então, está de parabéns. Né? A escola se dedicou, ela fez um projeto maravilhoso que envolvia você reutilizar o óleo de cozinha e tudo mais. Né? E eu vi também ali no Mariana Garcês, participei ali de atividades que a professora desenvolveu ali também na questão do solo. A Luciane, que acabou sendo premiada, né? A escola Jardim Bela Vista, um trabalho maravilhoso que elas fizeram também. E eu não podia deixar de falar da escola do São Sebastião e Terra Nova, né, onde a diretora é minha prima, e a professora que fez também um projeto fantástico lá é minha prima também. Então, o pit stop da leitura, que eu acredito que os senhores já têm observado, tem na rodoviária uma geladeira com livros, tem na prefeitura, tem na UPA, em vários espaços ela disponibilizou, né? Livros para que as pessoas tenham acesso à leitura enquanto estão aguardando. Foi um projeto fantástico, que envolveu toda a comunidade. Todos esses projetos envolveram a comunidade, né? Não só a comunidade escolar, mas também outras instituições, né? Então, teve várias escolas que envolveram a universidade, a UIPG, a SESCAGE, o Colégio Agrícola. Então, elas buscam parcerias. Eu acho que isso é muito bom. E quem sai ganhando são os alunos, né? Independente do resultado final, da escola que recebeu o primeiro lugar ou não, né? Quem sai ganhando são as crianças. Eu quero também deixar mencionado um agradecimento e quero parabenizar o nosso sindicato de Castro, né, o sindicato patronal, que é o fomentador, né, através da FAEP, que eles fazem esse projeto agrinho, né, e o pessoal do sindicato se envolve nas atividades, dão apoio para as escolas, visitam, prestigiam os trabalhos também, e a Secretaria de Educação, que dá o apoio, né. E não só o apoio na questão dos projetos, mas também a visita na escola. Eu vejo assim que é muito importante essa visita quando as pedagogas elas vão e apreciam as feiras de ciências das crianças, né? As crianças e os pais envolvidos e a escola como um todo se sente reconhecido no seu esforço de estar desenvolvendo o projeto. Então, eu quero também parabenizar elas que trouxeram a premiação para o município, mais uma vez o município de Castro sendo premiado, mas estender essa congratulação às demais escolas. Todos foram maravilhosos, todos os trabalhos. Eu fico imaginando essa banca, que dificuldade. Porque se no nosso município a gente já fica assim, meu Deus, mas é difícil de escolher qual é o melhor, imagine no Estado, né? Porque é um projeto a nível de Estado. Então, parabéns a elas e agradeço ao vereador pela possibilidade de assinar contigo o requerimento. É isso, senhor presidente.
Ainda em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
É maravilhoso a gente poder ver o desenvolvimento da educação em Castro, né? Eu quero fazer um adendo aqui, que nos últimos anos Castro tem sido destacado muito na educação, muito mesmo a nível municipal, a nível estadual. Então a gente tem se destacado e se colocado à frente de muitos outros municípios. Quero parabenizar a todas as escolas, assim como a Fátima mencionou, Rafael está de parabéns pela apresentação do requerimento, a todas as escolas que montaram seus projetos, porque é uma dificuldade muito grande para um professor ter um projeto, porque ele precisa ir além da sala de aula, ele precisa ir além da sua jornada de trabalho, né? Então, algumas vezes nós recebemos professores aqui na Câmara, lá do Mariana Garcês, do São Sebastião, que vieram conversar, né? Então, assim, professores que vestem a camisa mesmo pela educação, que vestem a camisa pelos alunos, pela escola. Isso daqui é o reconhecimento, né? Infelizmente, não tem como premiar todos, né? Mas eu acredito que todos merecem ser louvados pela dedicação que se tem feito nas escolas da nossa cidade. Eu quero lembrar que uma reflexão. No ano passado, nós tivemos também vitoriosos no Projeto Agrinho, né, onde Castro ganhou os maiores prêmios, né, com 2 automóveis para os professores selecionados. Né, e parabenizar a Secretaria de Educação, que ela montou um departamento específico para projetos. Né, então, acho que isso é muito importante. Na gestão passada, a coordenadora desse departamento era a Regina Nocera, que hoje é nossa secretária, né? E que tem feito um brilhante papel, um brilhante trabalho, cumprido a função mesmo que é inerente ao cargo, né? E que tem dado apoio ao Sindicato Rural também, que tem apoiado as pessoas, os professores, as escolas, porque um projeto não se faz sem verba, não se faz sem acompanhamento, então precisa disso também. É isso, senhor presidente.
Ainda em discussão o requerimento.
Peço a palavra, presidente.
Concedido.
Realmente, vinha calhar esse requerimento de ação muito boa da Léo e da Fátima, segunda colocada. É muito interessante aquele pit stop, né? A geladeira com os livros dentro, né? Vindo na frente, porque chama atenção, né? A primeira coisa que você vai fazer é abrir a geladeira e ver o que tem dentro. Né? Tem livros dentro da geladeira. É um projeto fantástico, eu acho que no país inteiro a educação tá em baixa, né? E aqui em casa a gente percebe que a gente consegue sobreviver. Não é que tenha mais dinheiro, tem menos dinheiro até, inclusive, as verbas são menores. Mas a qualidade das pessoas, das professoras, das diretoras, né, que acompanham os projetos é que são bastante alta, né? Então, parabéns a todos aí, as professoras, as diretoras das escolas, né? E os vereadores que fizeram a proposição aí, tá bom? Parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão o requerimento. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 232/2017. Requer seja oficiado ao gerente do Centro de Tratamento de Cartas, DR Paraná, solicitando informações referentes à falta de realizações dos serviços de entrega domiciliar de correspondências e encomendas dos Correios na Rua Luiz de Biácio, Vila Rosário, autoria vereador Gerson Sutil. Coloco em discussão o presente requerimento. Está encerrado a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 233/2017. Requer voto de congratulações a Josane do Rocio Bacai pela conquista do Prêmio Professores do Brasil, autoria do vereador Maurício Cusdra. Coloco em discussão o presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Bom, aqui temos mais um requerimento de congratulações a professores, né? A professora Josane Bacai, ela é professora do Colégio Vespasiano, e ela ganhou com o melhor projeto do Estado do Paraná. O projeto, ele tem como prática pedagógica, porque os jovens ainda escolhem a docência como profissão. A professora Josana, ela está de licença do Estado para fazer o PDE, que é um curso que quem está no nível superior tem esse direito, essa gratificação para ascensão de carreira e formação. E no PDE, cada professor desenvolve um projeto. E o projeto dela é falando sobre a docência no ensino superior e por que as pessoas ainda estão escolhendo. É muito interessante isso, porque ela fez baseada na realidade do colégio. Né? Então, o Colégio Vespasiano possui o curso, o antigo magistério, que hoje é a docência, né? É a formação pedagógica. E ela fez esse projeto e ela apresentou no PDE. A sua orientadora, a professora Vera Martiniak, indicou ela para concorrer ao prêmio a nível estadual. Eu estava conversando com ela, ela se inscreveu sem esperar nada, né? E acabou ganhando como a melhor do estado do Paraná. Agora ela está indo para a etapa regional, que é toda a região sul. Ela estará concorrendo, ela com mais outros professores da região sul. E o prêmio é um prêmio de R$7.000, mais uma viagem para a Irlanda para participar de uma formação, né, continuada na Irlanda, no sistema sanduíche com o Brasil, né? Então, é um reconhecimento muito grande para o trabalho dela, né? Um trabalho maravilhoso que ela tem feito. Eu acompanhei um pouquinho do trabalho dela no ano passado com as alunas da formação de docentes. É um trabalho realmente fantástico. É um trabalho inspirador para as meninas que estão indo para as escolas, sobretudo da nossa rede municipal, e que tem levantado grandes frutos na escola. Diminuiu muito o número de desistência do formação de docentes, foi remodelado o curso aqui de Castro, sabe? Então, é um trabalho que vale a pena mesmo ser reconhecido. A professora Josana está de parabéns. O Colégio Vespasiano está muito feliz também com a indicação dela e com a premiação dela a nível do Estado. Estamos torcendo para que agora ela ganhe a Regional Sul, né? Que vai ser essa semana, está saindo o resultado. Indiferente deste outro resultado, ela já é vencedora, né? Porque não é fácil ganhar a nível de Estado com tantos outros projetos. Só da região de Ponta Grossa foram 889 projetos. E ela ganhou do Estado do Paraná. Então, é uma alegria muito grande. É isso, senhor presidente.
Ainda em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Parabéns, vereador, pela proposição. Maravilhoso. É muito importante quando a Câmara reconhece as experiências exitosas que temos no nosso município. Então, eu melhor que ninguém sei o que é ser premiado no Prêmio Professores do Brasil, porque até hoje eu sou a única de Castro que tem esse prêmio nacional. Então, assim, o Prêmio Professores do Brasil, como o vereador explicou, é um prêmio feito pelo MEC a nível nacional. Então, inicialmente, tem uma fase no Estado, depois na região, e depois para se escolher, né, quem são os premiados do Brasil. Onde o MEC faz a premiação de até 10 profissionais de cada categoria, seja na educação infantil, seja na educação básica, ensino fundamental, ensino médio. Caso o MEC não tenha 10, ele vai premiar quantos ele identificar em cada categoria como experiências exitosas. Quando eu recebi o prêmio na educação infantil, foram premiados 8 professores do Brasil, apenas 8. Haveria possibilidade de ter premiação para até 10. Teve uma categoria da educação básica que foram premiados 6. E aí, no ensino médio, que foram premiados 10, né? E, então, assim, você concorre com milhares de experiências. Então, você chegar na fase final já é, assim, a Josane já ter ganhado. No Paraná, como o vereador citou, né, onde ela venceu mais de 800 trabalhos, e agora ela vai para a região sul. Então, assim, ela já é uma pessoa vitoriosa, ela já é exemplo, e eu posso dizer para vocês, não é nada, não há prêmio, ali hoje são 7 mil, quando eu fui premiada eram R$6.000, né, eu recebi um prêmio de R$6.000, e a escola, o CIMEI, recebeu livros, material pedagógico, várias coisas. Então, assim, mas quando eu recebi a notícia do prêmio, eu nem lembrei o que era o prêmio. Assim, não existe palavras que a gente possa traduzir o que é o reconhecimento profissional. É você pensar assim, puxa, você se dedicou tanto em sala de aula, a gente sabe que o que os professores passam, as dificuldades que eles têm em sala de aula, e de repente o teu trabalho ser reconhecido a nível nacional. Não tem como traduzir em palavras isso. Então eu quero parabenizar a professora Josane por ela estar levando o nome da nossa cidade já a nível de estado, né, já levou o nome da nossa cidade, e eu vou torcer muito para que ela chegue até o final, né? Então, também te parabenizo, vereador, pela proposição. É isso, senhor presidente.
Ainda em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 234/2017, requer seja oficiado ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal da Saúde, solicitando informações quanto à disponibilização de Benzetacil, solução injetável pelo Sistema Único de Saúde, SUS, no município. Autoria, vereador Maurício Cusdra. Coloco em discussão o presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 235/2017. Requerem voto de congratulações à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em razão dos 500 anos de reforma protestante. Autoria, vereador Joel Elias Fádio e Maurício Cusdra. Coloco em discussão o presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 236/2017. Requer seja oficiado ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras, Serviço Público e Meio Ambiente, solicitando informações quanto à existência de projetos prevendo a construção de viaduto na entrada da cidade. Autoria, vereador Joel Elias Fádio. Coloco em discussão o presente requerimento.
Peço palavras, senhor presidente.
Concedido.
Há alguns meses já vinha pensando ali na entrada do nosso município. Aquela nossa rotatória é um absurdo, né? Pensar que você vai sair da cidade para ir para Ponta Grossa, você cruza duas vezes e meia pista. Você cruza uma vez aqui, cruza outra lá, e depois você sentar na pista lá de novo, você está correndo risco de novo. Então, eu acho um absurdo essa rotatória nossa ali, né? Daí, há uns dias atrás, eu fui na casa do Dr. Reinaldo, e em conversa com ele, eu falei sobre aquilo, ele falou que já existe um projeto pronto, que é assim, a Rodonorte faz o projeto, daí esse projeto vai para uma agência, e essa agência aprova a viabilidade do projeto através de custos e tais, para ver se é interessante por causa do preço. E está aprovado na Rodonorte e na agência, só que ele é na entrada ali do contorno sul, é lá embaixo. É um viaduto com rotatórias montadas por baixo, como deve ser feito, né? Então, eu acho que, já que está feito e está aprovado, a gente tentar conseguir a construção desse viaduto para a gente ter uma entrada digna no município, né? O valor do projeto é de 12 milhões... Não tem inflação, não, então muito pequena a correção. E está alguns anos já pronto ali. Então, vamos pedir para o prefeito que peça, né, através da Rodonorte, a viabilidade da construção desse viaduto. É isso, presidente. Obrigado.
Ainda em discussão o requerimento. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, e antes de deixar livre o uso da palavra, lembro aos vereadores que em 6 de novembro do decorrente, às 15h30, na sala de reuniões desta Casa Legislativa, ocorrerá reunião da Comissão Especial para Estudos do Plano Diretor. Lembro também aos nobres vereadores que no dia 8 de novembro, às 16h, no plenário desta Casa Legislativa, teremos audiência pública para debate do projeto de lei número 60/2017 do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício financeiro de 2018. Deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando-se os artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Não havendo mais vereadores que queiram manifestar-se, agradeço a presença e a colaboração de todos nesta sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será dia 8 de novembro, a hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.